agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Muitas pessoas já me pararam e me perguntaram: Pastor Fabiano, na época de Jesus, havia corrupção? Na época de Jesus, havia políticos? Na época de Jesus, haviam pessoas para ser eleitas? Encaramos o mal do século, inclusive circunda o Brasil, desde a sua fundação em 1500, ou a sua suposta descoberta. Por que que eu falo suposta descoberta? O Brasil, na verdade, já existia. América do Sul, aqui no polo brasileiro, existiam os índios, as pessoas simples que viviam nas selvas dessa nação. Uma nação rica, uma nação super poderosa em termos de cultura e posteriormente economicamente. Quando Portugal avistou esta terra, como quando Pedro Álvares Cabral veio um dos portos desta nação maravilhosa, ele colocou o apelido dos moradores do antigo nome Terra de Santa Cruz. Ele colocou como índios, fazendo alusão que as pessoas que moravam aqui, ele fez alusão à Índia. Por esta razão, índios. A Rádio Unidos para Vencer também tem história. E quando mesmo entrou aqui dentro, com os escravos e companhia limitada e toda a história que você conhece, e veio a corrupção junto, veio a exploração dos mais pobres, com escravos, os navios negreiros, e etc. É a história que todo mundo conhece. Mas no tempo de Jesus não era diferente. A ruptura moral, a imoralidade também existia nos tempos de Jesus. A falta de atenção às pessoas, as mais simples, era alvo de crítica do mestre. Ora, Jesus não foi político. Jesus foi apenas um cidadão que revolucionou Jerusalém. Revolucionou Nazaré. Revolucionou o povo de Israel, que procuravam Jesus e viam em Jesus um líder. Alguém que tinha palavras doces, mas que não escondia a verdade. Não vai pensar que Jesus não deu pancada. Não vai pensar que Jesus não foi grosso, ignorante. Não vai imaginar que Jesus não respondeu com truculência. Opa, pera aí, pastor Fabiano. Quer dizer que Jesus cometeu esse gafe? Não. Jesus, ele tratava as pessoas com todo o carinho possível. Jesus foi uma pessoa que deu exemplo de moralidade. Jesus foi alguém que mudou a história de Israel. Quando vimos a ação do Espírito de Deus no Atos dos Apóstolos, vimos que foi uma promessa cumprida. Jesus confiou aos apóstolos, aos seus seguidores, a presença do Espírito de Deus. Para que coisa melhor do que esta? Mas o povo fariseu, da religião dos fariseus, pressionava Jesus, querendo pôr slogan: ele é o rei dos judeus, provocando mal-estar no rei Herodes, provocando mal-estar nos governadores. Jesus tinha potência, sim, para ser um governador. Jesus, por ser um homem de Deus, tinha potência, sim, para ser um líder. Como Jesus foi um líder. A Bíblia classifica Jesus como juiz dos oprimidos em alguns trechos dos seus manuscritos. Em uma ocasião, chegou Herodes para ele. Aliás, Nicodemos, um dos oficiais do palácio da época, um dos sacerdotes de Israel, e com extrema relevância. Como ele não queria ser visto, porque quem andava com Jesus, 90% era pessoas de baixa renda. Quem andava com Jesus era pobres, era desassistidos. E vimos agora Nicodemos chegar para Jesus e dizer: mestre, bem sabemos que és mestre. Ora, Jesus não frequentou escolaridade, mas ele foi exemplo em estudo. Jesus é a própria teologia. E vimos agora ele dizendo: olha, em verdade te digo, o homem que não nascer da água e do Espírito está longe de ver o reino de Deus. Por que nascer na água e no Espírito? Além de ter uma conversão periódica, não vai pensar que você reconhece Cristo como seu Salvador, frequenta uma denominação evangélica ou outra denominação, acha que está salvo? Não, senhores. A salvação é periódica. É um convite. Na linguagem, para você entender, é um ingresso. Que sujeito você está a perder. E encaramos Jesus orientando ele. Se não nascer da água ou do Espírito, os dois, você não está apto para ver o reino de Deus. Ora, além de ter Cristo como Salvador, tem que se batizar nas águas. Como nascer no Espírito é mudar, Se você bebia, você não bebe mais. Se você fuma, você não fuma mais. Se você rouba, você não rouba mais. Jesus, ele não muda caráter, a não ser que a pessoa dar liberdade para ele mudar. Ele faz um molde dos caráter. E ter personalidade mediante a Bíblia não está errado. Jesus tinha personalidade, e das mais fortes possíveis. Quando, na oportunidade, os fariseus, religião política da época, chegaram para Jesus contendendo, dizendo: como você se diz filho do homem, sendo que todos aqui são filhos de Abraão? Ora, Israel veio de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó, que foi trocado o seu nome para Israel. Como você diz que eles são filhos de Deus, se os tais são filhos de Abraão? Ou seja, os fariseus, na época, religião política, gostavam de contender, fazer confusão com a palavra vinda de Deus, colocando dúvida na pregação do Mestre Jesus. E ao ponto que Jesus corrigiu, dizendo: todos são filhos de Abraão. Se meu pai quiser, pode suscitar de pedras filhos de Abraão. E mostrou os erros deles pelas leis mosaicas, pelas leis que Moisés construiu. E ainda, os fariseus, religião política, repito, olharam para Jesus: sabe quem é teu pai? Sabe quem tu és? Tu és Beuzebu. Você está pregando uma doutrina errada. E Jesus olhou dizendo: vocês são filhos do diabo. Quem ama mentira é filhos do diabo. E a ira contra o ministério sacro de Jesus foi grande. É por isso que é vital, irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós entendemos que o próprio Mestre sofreu de inveja, sofreu de perseguições religiosas, sofreu de calúnias, sofreu de imoralidades imputadas sobre seu nome. E agora vimos o Mestre dando a lição de moral. Jesus, uma oportunidade, chegou em um templo, em uma sinagoga. Viu os sacerdotes vendendo sacrifícios, bodes, carneiros, e vendendo preços absurdos no templo, coisa que era proibido na época. Jesus pegou um reio, que a Bíblia classifica como chicote. Jesus pegou um reio e foi dando reiada em todo mundo, dizendo: a minha casa não é casa de comércio, a minha casa não é casa de mercantis, a minha casa é casa de oração. Jesus provou a diferença na época. Jesus mostrou ser um Deus, amigo, companheiro. Jesus mostrou para que ele veio. E nesta tarde, Jesus quer entrar no seu coração, quer mudar a sua vida. Mas, pastor Fabiano, ser de Jesus Nós passamos por problemas, passamos. Passamos por decepções, passamos. Mas há uma diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Daqueles que submetem a palavra de Deus e daqueles que não se submetem. Quem tem Jesus tem um amigo para chorar. Nas horas mais cruciais da sua vida, ele coloca o seu ombro dizendo: estou aqui, conta comigo. As pessoas hoje perderam o sentimento de respeito. As pessoas hoje olham mais o que você fez de errado. É o que próprio Jesus diz: não julgues para que você não seja julgado. Ora, eu não posso julgar você, porque a Bíblia diz o seguinte, próprio Jesus alega no versículo 5 de Mateus 20, no, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 7, versículo 5. Antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, ou seja, antes de olhar o defeito do olho do seu irmão, tire primeiro a trave que está nos seus olhos. E aqui eu pego algo bem similar. Eu não quero confundir esse momento, mas deixa eu deixar algo bem claro. Por isso que o chat Unidos para Vencer não aceita vida pessoal no espaço. Por isso que o TS Unidos para Vencer não aceita discussão religiosa. Por isso que Unidos para Vencer defende uma amizade pura. Não aceita de outros espaços vir falar de mal das suas respectivas administrações, porque eu não sei. Eu não posso julgar por comentários. Não julgues para que não seja julgado. Pois à mesma medida que você julgar o seu semelhante, será julgado também. É esta política de trabalho da Unidos. E tem dado certo em 1 ano e 4 meses. Eu quero dizer para você, Jesus está aqui, pronto para entrar no seu coração, pronto para mudar a sua vida. Reconheça Cristo como teu Salvador. Reconheça Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Restaura os sonhos. Restaura, Senhor. Ressuscita sonhos neste lugar. Aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão. Oh, você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido. Não desista, não desista, não desista, não pare de. Os sonhos de Deus, jamais vão morrer. Não desista, não pare de. Não pare de adorar. Recebe!